Parashat dessa semana é Parashat Ekev. E Moshe continua o seu discurso para o povo, dizendo que se vocês vão seguir todos os detalhes das mitzvot, então Deus vai abençoar vocês e começa a trazer uma série de bênçãos. Depois disse, vocês vão pensar como é que nós vamos conquistar a terra de Israel. Vai ser difícil, tem povos tão fortes lá. Fica tranquilo, você tem que lembrar o que Deus fez para vocês até esse momento. E aí Moshe começa a narrar um monte de detalhes e assim, dessa forma, Deus vai dar para vocês a força para poder conseguir conquistar a terra de Israel. Você não vai esquecer tudo que vocês passaram e vão saber que, assim como um pai repreende o seu filho, Deus também repreende vocês. E saibam que essa terra que vocês estão indo é uma terra muito boa, uma terra que tem as frutas especiais, que essa terra foi abençoada e a Torá traz então a lista, uma terra que não falta pão, uma terra cujas pedras são de ferro e das montanhas você extrai cobre, você vai comer, vai satisfazer e vai fazer uma brachá para Deus sobre essa terra boa que Ele deu a vocês, que é a mitzvah de fazer a Birkat Hamazon, e dela nossos sábios aprendem para todos os demais alimentos. Depois Moshe fala para tomar cuidado, de repente você vai começar a prosperar e vai achar que eu que consegui fazer tudo isso. Lembre-se que é Deus que está fazendo para vocês tudo isso. E assim Moshe continua e conta sobre o pecado do bezerro de ouro, com todos os detalhes, e como foram escritas as primeiras tábuas, depois as segundas tábuas, e o que Deus já está pedindo de vocês, a não ser temer a Deus. E traz um monte de louvores de Deus, e fala de novo sobre a terra de Israel, que é a terra que Deus está o tempo todo de olho nela. E no finzinho da Parashá aparece a segunda porção do Shema, que nós falamos todos os dias, de manhã e à noite. Vehayayim Shamoa Tishmeu Mitzvotai. Vai ser se vocês vão ouvir as minhas mitzvot, que estou ordenando a vocês, etc., que nós falamos todos os dias. Quando o Moshe está trazendo aqui esses louvores de Deus, que Deus escolheu vocês, etc., Moshe Rabbeinu diz que Hashem Elokeichem, pois Deus o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Quer dizer, não tem nada que está acima dele. Hakel, Hagadol, Hagibor, Vehanorá. Deus, grande, forte, temível. Asher lo yisaf panim velo yikach shochad. Ele não desvia julgamento. Ele não pega suborno, não aceita suborno. Osem mishpat yatom ve'almaná. Ele faz a justiça dos órfãos, das viúvas. Ve'ohev ger latetlo lechem ve'simlá. Ele ama o convertido para dar a ele pão e roupas. E como dizem nossos mestres, Rabbi Yohanan fala isso no Talmud, Rashi aqui menciona que toda vez que você vê que a Torá fala sobre o poder de Deus, imediatamente a Torá traz também a humildade de Deus. Ou seja, aqui Moshe está falando que Deus é todo poderoso, forte, grande, temível. Logo em seguida a Torá fala que ele faz a justiça para os órfãos e para as viúvas, ou seja, que Deus, com toda essa grandeza, ele cuida dos coitados, ele cuida das pessoas que precisam de uma atenção especial. Apesar de toda essa sublimidade, mesmo assim, ele está sempre apoiando e ajudando todas as pessoas que necessitam de ajuda. Sobre isso, gostaria de compartilhar uma história muito bonita, como Deus faz as coisas de uma forma brilhante, uma vez que nós estamos falando aqui sobre os órfãos. Na cidade de Bardichev, vivia um órfão. E a cidade sempre se preocupou com esse órfão. E sempre deram comida e roupas, tudo que ele precisava, sempre a cidade se preocupou. Mas o Rabbi Yitzchak de Bardichev percebeu que o que não estão se preocupando é que o menino já cresceu. Já está numa idade para montar sua casa, construir o seu lar. E isso as pessoas não estão se preocupando. Então Rabbi Yitzchak começou a incentivar algumas pessoas para... Temos que nos preocupar para poder casar o jovem. E de fato, Rebbe Yitzchak fez um shidur. Fez um shidur entre esse órfão e uma moça órfã que tinha também na cidade de Bardichev. Os dois se conheceram e acabaram noivando. E combinaram então já a data do casamento. A cidade estava muito contente, muito feliz. Todo mundo tentando ajudar. O Rebbe Yitzchak começou a arrecadar fundos para poder casar esses jovens. Nessa época, na Rússia, o Tsar chamava-se Alexander I. Ele veio antes do Nikolai. O Nikolai foi o que fez o decreto famoso dos cantonistas. Mas o Alexander ainda não existia na época dele, os cantonistas, mas o princípio do que iria ter nos cantonistas já existia, que era convocar, intimar os jovens judeus a irem para o exército russo, e lá no exército já dava um jeito dessas pessoas não voltarem para o judaísmo deles. Que se perderem. Vieram e apareceram soldados na cidade de Bardichev na manhã que seria o casamento desse órfão com a órfã. Todos os jovens, quando viram que tá entrando soldados na cidade, rapidamente se esconderam. Mas o órfão estava rezando na sinagoga, dia do casamento, ele estava rezando, muito compenetrado, não percebeu o que estava acontecendo e ele foi preso. Ele foi levado para o quartel-general de Bardichev, de onde de lá ele seria mandado para Arkhangelsk. Que fica no norte, extremo norte da Rússia. Quando a cidade ficou sabendo que o jovem foi preso, ficaram desesperados, dia do casamento. Rebbe Levi Yitzchak começou a pensar o que nós vamos fazer. Subornar não vai ser fácil. Essa era uma época que o suborno não era fácil, porque o governo tinha um controle muito alto. Quem era pego recebendo suborno era mandado para a Sibéria. E quem deu o suborno era enforcado em praça pública. Então, Rebbe Yitzchak falou, isso nós não vamos poder fazer. Então, o que fazer? Precisamos soltar o jovem. Dia do casamento, prenderam ele. Não tem o que fazer, Rebbe Yitzchak falou, nós temos uma coisa, nós podemos fazer. Mandou juntar todas as pessoas da cidade na sinagoga e começaram a rezar. Rezar para Deus ajudar esse órfão. Na cidade de Bardichev, naquele momento, estava o Rav Menachem Mendel de Vitebsk. E ele se levantou e pensou, nós precisamos agir. Em primeiro lugar, ele foi correndo na casa da órfã. Quando ele chega na casa da órfã, a noiva, ele vê a noiva sentada no chão chorando. Óbvio, olha a situação. E ele então começou a acalmar ela, falou, minha filha, fica tranquila, se acalme. Eu prometo para você, eu juro para você, que Deus vai ajudar e vocês vão casar hoje à noite como estava previsto. Fica tranquila, o seu casamento vai ser feito hoje. Por favor, vai se preparar para o casamento, não fique triste, não fique chorando no chão. E aí Rabbeinu saiu de lá e... foi correndo para o general do exército local, comandante. Chegou lá no quartel-general, onde ficava, talvez era uma casa, onde ficava, onde morava esse comandante. Ele se aproximou e nessa casa tinha no pátio um monte de cachorros que partiam para cima de quem entrasse sem permissão. Quando os cachorros viram de Vitebsk, eles ficaram mansinhos, quietinhos e deixaram ele passar numa boa. Ele entrou e ele vê que o capitão, o comandante, está lá bebendo. O que os russos faziam? Estava bebendo. O comandante então pensou, o rabino então pensou, bom, se ele está bebendo é o momento propício e ideal para falar com ele, vamos aproveitar. Se aproximou e disse para o comandante, escuta, como que vocês fizeram uma coisa dessas? Prenderam um jovem no dia do casamento dele, coitado deles, não vão soltar ele, por favor. E aí começou toda uma discussão e o comandante fala, o que você está pensando, que você vai me subornar? Com 3 mil rublos. Então Reb Mendel viu, ops, já tá falando sobre o assunto, então vamos. Começou a conversar e o comandante de repente ficou sóbrio para poder falar sobre dinheiro e disse, vamos fazer o seguinte, seu rabino, nós podemos aqui fazer uma negociação. Eu preciso, para poder receber suborno, para poder resolver o teu problema, eu vou precisar subornar aqueles que estão acima de mim para não me delatarem. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso de 3 mil rublos para poder subornar quem está acima de mim e 2 mil para as minhas coisinhas. 5 mil rublos no total. 5 mil rublos era uma fortuna incalculável na época. E o Reb Mendel saiu de lá. Correu para a sinagoga. Falou, gente, nós agora temos que parar um pouco de rezar. Nós temos que resolver aqui um negócio importante. Precisamos arrecadar 5 mil rublos. Ah, o comandante avisou e disse que vocês precisam me trazer esse dinheiro até o anoitecer no máximo, porque à noite vão levar ele já embora para essa cidade norte da Rússia e a partir do momento que ele sair da cidade não dá mais para fazer nada. Então, vocês têm poucas horas para me trazer esse dinheiro. Então nós temos muito pouco tempo, diz o Reb Mendel. Não dá tempo de ir em outras cidades para arrecadar. Nós temos que arrecadar aqui. Reb Levitsky falou, bom, então como nós vamos arrecadar? As pessoas aqui não têm muito dinheiro. 5 mil rublos da cidade, de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Estava na cidade naquele dia também um outro Rebbe. O Balatânia. Reb Shneur Zalman de Liadi. E ele então disse, vamos fazer uma lista com todos os ricos da cidade e nós vamos bater de porta em porta para poder pedir essa ajuda. Fizeram uma lista e o Balatânia olha e diz, peraí, está faltando aqui um nome. Onde está o Muniz? Muniz é um rico aqui da cidade, não está constando na lista. Isso é Reb Yitzhak Muniz. Muniz é conhecido que ele é um pão duro. Ele não ajuda. O máximo que ele dá é uma moeda toda enferrujada. Isso que ele dá para as pessoas quando vão pedir coisas para ele. Não tem o que falar lá. Não, disse o Balatani, nós temos que passar no Muniz. Não só que nós vamos lá. É o primeiro lugar que nós vamos. Os três grandes Rebes saíram juntos. Reb Yitzhak Bardichev, Reb Mendel de Vitebsk e o Balatânia. Os três foram até a casa do Muniz. Chegaram na casa do Muniz, sentaram, explicaram para o Muniz toda a situação. Então nós queríamos uma contribuição. Isso tudo, o Balatânia foi falando o discurso. O Muniz então falou, tá bom, vou contribuir. Tirou do bolso uma moeda toda enferrujada. Deu para o Balatânia. Balatânia disse, eu agradeço muito, de coração, pela sua ajuda. Muito, muito obrigado. Se levantou, os outros dois levantaram junto e foram saindo. Quando eles estão chegando na porta, o Muniz fala, peraí, volta aqui. Eu queria contribuir com mais um pouco. Tira mais umas moedinhas e dá para ele. E o Balatânia de novo agradece, muito obrigado. Você de fato ajudou, muito, muito obrigado. Vão saindo e de repente o dono da casa chama de novo, para aí. E o Muniz, quero ajudar com mais um pouco. Ele já dá um rublo. E assim eles vão, agradecem de novo, elogiam, saem, e ele de novo chama e fala: quanto que vocês precisam? Qual o valor total? O valor total são 5 mil rublos. 5 mil rublos? Tirou 5 mil rublos e entregou na mão deles. 5 mil rublos, munis dos 5 mil rublos, está resolvido o problema. Eles saíram correndo de lá. Foram direto para o comandante, chegaram o comandante, está aqui o dinheiro. Ah, prefeito. Ele chama os subordinados. Onde é que está o cara que está preso? Trouxeram. Vocês não têm vergonha? Vocês prendem um cara. Um sujeito é manco. Ele é meio corcunda, ele tem problemas, sei lá. Um monte de problemas de saúde, vocês trazem um cara desses para levar para o exército? Vocês não têm um pingo de vergonha? Vai embora daqui. E o órfão então vai embora e sai com os três rebes. Estão muito felizes. Agora eles vão poder ir para a roupa, casamento. Estão andando os quatro na rua. Passam perto de uma ponte. Eles veem que está vindo o comandante do exército na sua carruagem. Todo feliz para ir gastar o dinheiro, ganhar o dinheiro. Tem que gastar, fazer, curtir. E eles vão atravessar, o comandante vai atravessar com seus cavalos a ponte. E de repente os cavalos se perdem todos, saem fora e caem no rio como um chumbo, assim. E o comandante afoga. Os três rebes olham para cima da ponte e não acreditam. Caiu da carroça, antes da carruagem cair no rio, caiu da carruagem lá em cima da ponte uma caixa. Eles pensaram, isso daqui é um tesouro, nós temos que ver o que tem. Foram lá, abriram, estavam 5 mil rublos e mais um monte de joias, um monte de coisas preciosas desse comandante que acaba de morrer. Eles pegaram a caixa, falaram, essa caixa é toda do casal que está casando hoje, um presente e um milagre de Deus para eles terem como montar o seu lar. Agora indo em direção a Rupá, muito felizes, e casaram. E aí na festa, os dois rebes agora querem entender, o Balatânia. Pergunta o Balatânia, explica pra gente essa história aqui, nós não entendemos. Como você foi no Muniz? Muniz era... Nunca a gente podia imaginar que o Muniz vai ajudar e vai sair. Como? Explica pra nós. Disse o Balatânia, vou contar pra vocês. Esse Muniz é uma pessoa que tem bom coração. Há muitos anos atrás, um sujeito entrou na casa dele, quando ele estava absorto com alguma coisa, e pediu para ele dar tzedaká. O Muniz estava muito compenetrado. Tirou uma moeda do bolso. Nem viu o que era, o que não era. Deu pro que pediu. Esse que pediu ficou revoltado com a moeda de um valor tão baixo. E jogou no chão. E falou, que vergonha, se me dá isso daqui, e saiu da casa. O Muniz, que na hora não entendeu nada que estava acontecendo, só entendeu que o sujeito que veio pedir, ele deu. Fica assim e fala desse jeito, ele ficou profundamente magoado, ofendido, e decidiu que a partir de hoje nunca mais ele vai dar para as pessoas, a não ser essa moeda. E todo mundo que entrava na casa, ele dava essa moeda. E as pessoas jogavam e iam embora. E ele dava de novo essa moeda. E essa moeda, com tantos anos que já se passou essa história, acabou ficando enferrujada. É a mesma moeda sempre. O que aconteceu? Eu tive três perguntas nesse dia. A primeira pergunta que eu tive, como pode ser que Deus traz um decreto sobre a cidade de Bardichev de 5 mil rublos? Vocês não têm onde tirar esses 5 mil rublos. Então significa que tem de algum lugar para tirar esses 5 mil rublos. Segundo lugar, eu vi que o Rabbi Mendel de Vitebsk prometeu para a noiva que eles vão casar hoje. Pensei, se um tzadik falou uma coisa dessas, de algum jeito Deus vai ajudar. Em terceiro lugar, eu pensei, só o Muniz é um rico na cidade que de fato vai ter esses 5 mil rublos. Fui até lá, expliquei Ele me deu aquela moeda que todo mundo joga. E eu, em vez de jogar, coloquei no bolso e agradeci. O Muniz, naquele momento, de repente, depois de anos, quebrou aquela ofensa. E ele sentiu, puxa, olha só, uma pessoa que agradeceu. E por isso ele quis dar mais um pouco. E ele viu que ainda está pouco. E eu continuo agradecendo, e assim ele foi cada vez abrindo o seu coração e deixando a ofensa de lado. Até que finalmente ele contribuiu com 5 mil rublos para a gente poder salvar esse jovem e os dois poderem agora estar casando. Como diz a Parashá, Deus cuida do julgamento dos órfãos, das viúvas, Deus protege eles, Deus protege a todos nós. Sempre que a pessoa precisa de alguma coisa, Deus está lá para atender a pessoa, basta nós sabermos a quem nos voltar e a quem pedir.